Crónica do Dia com José Gabriel Ávila.
Muitos de nós ainda se lembram da alegria que constituiu para a Europa e para o mundo a queda do Muro de Berlim em 1989 e dos protagonistas políticos, nomeadamente Gorbachev, que acabaram com a Cortina de Ferro e com a Guerra Fria e instauraram um regime democrático na Rússia. Os países subordinados ao Bloco de Leste, integrados na União Soviética, puderam então libertar-se e afirmar a sua soberania, escolher o seu destino, integrar-se ou não na União Europeia e na Aliança Atlântica, ou fazer o seu próprio caminho democrático sem estarem comandados por outrem. O fim da Guerra Fria proporcionou um desanuviamento que atingiu os 5 continentes. Raiou um novo clima de liberdade, só possível em ambiente de paz. 38 anos depois, eis que nos deparamos com a possibilidade de um novo conflito no leste, cujos contornos e dimensão não sabemos. A história universal ensina-nos, porém, que as consequências de uma guerra são sempre negativas, e mesmo que o teatro bélico seja limitado a uma determinada região, os seus efeitos far-se-ão sentir nas perdas de vidas, na destruição de cidades, vilas e aldeias, nas trocas de bens e serviços, no empobrecimento das nações, sobretudo das mais carenciadas. Sempre foi assim. É uma loucura promover-se a guerra entre nações e povos. Só os loucos e tiranos, aliados a grandes interesses políticos e económicos, a podem desejar. Não para defender o povo, que é solidário e pacífico, mas para consumar a ambição desmedida de poder. Este conflito entre a Rússia e a Ucrânia é o paradigma da ambição desmedida de conquistar, reinar e aumentar fronteiras, de destruir outros povos, de marcar um lugar cimeiro e uma posição de força na cena internacional. Infelizmente, esta ambição desmedida também atinge os detentores dos poderes locais e regionais. É vê-los tudo fazer para marcar posição neste ou naquele setor da governação, ultrapassando competências. A ambição de poder, o culto da personalidade, a ânsia de impor-se aos outros a qualquer preço, destrói o funcionamento de instituições públicas e privadas, até da própria família, quando o machismo e o feminismo lutam entre si por uma vitória sem sentido, quando o poder deveria ser sempre sinónimo de serviço. Sim, servir o povo, cultivar a solidariedade e promover o bem comum deveriam ser as motivações de quem exerce o poder, qualquer que ele seja, político, económico, religioso, cultural e familiar. De há uns tempos para cá, entre nós, certos políticos e governantes tudo fazem para projetar-se pessoalmente, junto à opinião pública, minimizando o governo e destruindo a solidariedade que é a apanágio de um organismo público. Para isso, recorrem a funcionários partidários pagos por todos nós para distribuírem pelas redes sociais as façanhas unicamente dos governantes dos seus partidos e assim vão minando a estabilidade do Executivo. É fácil avaliar a solidez da coligação regional. Vislumbram-se brechas no Executivo de Bolieiro numa guerra intestina que já começa a transparecer à luz do dia. Na base da luta, a sede do poder, a satisfação de clientelas em determinadas ilhas e o pior que a política tem, a cultura da personalidade, a presunção, a idolatria, a satisfação desmedida do ego. Estes defeitos graves e antidemocráticos de chefes políticos, de onde quer que sejam, normalmente conduzem a ditaduras, ao autoritarismo e, não raras vezes, ao populismo. Saídos de uma grave crise pandémica, temo que este vírus antidemocrático do autoritarismo e do culto à personalidade se alastrem nas instituições políticas. É preciso dar ouvidos ao bom senso que o povo, na sua sabedoria, sempre cultiva. Fazer política é só e sempre servir o povo. Quem fizer o contrário está contra o bem comum, contra a promoção humana e a promover a guerra. Lá e cá. Oxalá os agentes políticos sejam dignos de um poder que não é seu.
Crónica do Dia com José Gabriel Ávila.